Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra está com a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. E o meu especial bom dia, dona Yolanda. A dona Yolanda, essa senhora que até então eu não conhecia, mas que fui procurada por um grupo de amigos da dona Yolanda, que pediram para ela usar a tribuna desta casa. Onde, quando eu vi o currículo da dona Yolanda, eu acho que todo mundo, não só eu, mas como todos que não a conhecem e não conhecem o trabalho dela, deveriam conhecer. A dona Yolanda Soares Azambuja, nascida em 21/9/35, a primeira escola Antônio Mari Urich, o antigo ginásio Magistério Colégio União de Uruguaiana, 3 cursos de especialização em pré-escola, Faculdade de Artes da Universidade de Passo Fundo, por 36 anos exerce a função de representante da Associação dos Funcionários Públicos do Estado, Núcleo de Uruguaiana, fundou a Escolinha de Artes de Uruguaiana em 26/5/1973, por 5 anos participou do Festival de Inverno de Ouro Preto em Minas Gerais, já recebeu medalha de bronze na cidade, diploma de honra ao mérito, Galeria das Mulheres Pioneiras e homenagem da artilharia, Mãe, Unista e outros. Então, nada mais justo que nesta semana, a Semana do Idoso, a gente trazer uma pessoa já com uma história, já se diz idosa pela idade, mas tão jovem por toda a história, né? E com essa vitalidade toda. Então, é um prazer muito grande recebê-la e conhecê-la, dona Yolanda.
Obrigada. O prazer é meu. Já há alguns anos eu estou afastada dessa casa por uma sequência de hospitalizações. Mas aqui estou. Senhora presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, vereadora Suzana Zuma Ancinello, desculpe. Demais vereadores e vereadoras, senhoras e senhores, meus queridos convidados. É com imensa satisfação que volto pela segunda vez a este honroso espaço. Tentarei ser breve, sintetizando em poucos minutos uma caminhada de muito difícil e que só conseguimos chegar a este momento porque sobrevivemos. Porque tínhamos um objetivo claro e que, quando retornamos à Uruguaiana, viemos para aplicar aqui o que crescemos lá fora. Porque eu acredito que quem não faz nada pela sua terra, não fará pela terra de ninguém. Fundamos a Escolinha de Arte em 26 de maio de 1973. Como não podíamos alugar 2 casas, alugamos uma casa grande e abrigamos a escolinha na nossa casa. Para isso, nos desfizemos de todas as camas e criamos estrados de madeira com almofadas que viraram salas e, à noite, quartos de dormir. Durante 8 anos e meio, durante o dia, ninguém teve privacidade. Ninguém podia adoecer, ninguém podia cestear, porque a gente não sabia aonde começava a escola e aonde terminava a casa e vice-versa. Tínhamos alunos de todas as idades, da infância à geriatria. Usávamos as ruas, usávamos as praças e, muitas vezes, o pátio da Corsã, da antiga Corsã. Como o espaço era pequeno, foi-nos oferecido o espaço ocioso da antiga escola Leão 13, situado no Círculo Operário de Uruguaiana. Quando nós chegamos lá, era uma visão de filme. Quando abrimos a porta, ela fez... Tudo era teia de aranha. O espaço era tomado, parecia filme de terror. Não deu para entrar, só entramos e fechamos. Voltamos para casa, viemos reunidos de taquaras bem grandes, para poder abrir picadas e entrar. Imagine o que era. Os bombeiros foram limpar a caixa d'água, tinha não sei quantas pombas mortas. E a gente passou uma semana ali limpando, pintando numa faceirice. E foi com orgulho imenso que a gente reabriu a escola, com a presença de autoridades e a banda do Colégio Dom Hermeto. Foi uma grande aventura trabalhar ali. Porque assim que a gente usou a parte de cima, que já estava limpo a parte de baixo também, foi alugado para um asilo de idosos. Aí a gente teve que dividir o espaço com os gritos de uma idosa com problemas mentais. Em pouco tempo, a gente conseguiu levar a Maria, a idosa, para a nossa sala de aula. E ela, quando ela percebeu... Aí eu trazia alunos de outras... alunos que desenhavam bem já, a Maria, para desenhar a Maria. Temos fotos lindas desenhadas da Maria. E ela, quando ela percebeu que ela seria modelo vivo, ela fazia poses. Era muito lindo. Quando a direção do espaço, do asilo, não permitia que Maria fosse para aula, sabe o que ela fazia? Ia no roupeiro, pegava suas roupas, molhava toda e pendurava de novo no roupeiro. Temos certeza que fizemos Maria feliz. Nós sentíamos a necessidade de um espaço maior, um espaço nosso, uma sede própria. Sugeriram-nos que solicitássemos à prefeitura um espaço dentro de um campo, um grande campo retirado do centro da cidade. Não havia ônibus para lá, não havia... Tudo era difícil. Aí fizemos o pedido ao prefeito da época, Dr. Nilton Luzardo Ulrich, nosso particular amigo. Despacharia favorável mediante a apresentação da antiga delegacia de educação. Recebemos uma veemente negativa. Nem amigos nossos indo interceder, nem pela terceira vez diante do meu choro. No meio dessa tristeza, lembrei-me de encontros no Rio de Janeiro com grandes autoridades. Com o professor Augusto Rodrigues, fundador da primeira escolinha de arte no Brasil. Lembrei-me também da ilustre professora Noêmia Varela, delegada da INSEA junto à Unesco, fundadora da primeira escolinha de arte de Pernambuco e diretora pedagógica da Escolinha de Arte do Brasil. Tive a honra de ser convidada por essa professora para trabalhar com ela em toda a América Latina. Não pude aceitar o honroso convite, porque havia decidido, sozinha, criar 6 filhos pequenos. Recorri a ela para apresentar-me. Imediatamente, enviou uma declaração de que a Escolinha de Arte de Uruguaiana estava filosoficamente incluída entre as 73 escolinhas de arte do Brasil. Infelizmente, se dependesse de um uruguaianense, a gente não teria conseguido. Precisou uma pernambucana, residente no Rio de Janeiro, validar o nosso trabalho. Santo de casa não faz milagre. Foi o último projeto do Dr. Nilton enviado à Câmara. Foi aprovado por unanimidade em regime de urgência. Isso eu agradeço a essa Câmara. O terreno era totalmente alagado. Fizemos um caramanchão para termos sombra. Caramanchão que mais tarde virou o início da nossa casa. Só depois constatamos que passa um riacho por baixo. Tivemos que contratar uma empresa para fazer de imediato um grande dreno circundando a casa. E mesmo assim, estamos percebendo que no espaço da nossa sala de jantar, o piso está cedendo pela força da água que passa por baixo. Mesmo esse dreno, esse riacho que passa por baixo, sendo ligado a um grande dreno que consumiu 16 caçambas de pedra. Paguei todas, não ganhei nenhuma. Se a parte mais alta do terreno é assim, imagine um fundão. Me disseram que se chama olho d'água. ainda dois espaços bem no fundão, que a gente pisa e balança toda a terra. A mesma empresa fez mais dois grandes drenos. Hoje nós podemos andar por todo o espaço, menos lá bem no fundão. Pode chover e alagar. Dentro de uma hora está sequinho, não tem mais nada. Por ocasião do lançamento da pedra fundamental da escolinha, na presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas, da imprensa falada e escrita, televisionada, destaco nesse dia a presença do nosso saudoso vice-cônsul da Espanha, o senhor Piné. Nesse dia eu declarei no meu discurso que através dos tempos construiria com recursos próprios. E assim foi. Certa vez, vendo a prefeitura distribuir por todas as casas, por todos os lados, caçambas de terra, e a escolinha com tantas dificuldades, animei-me e fui até lá. Não ganhei nenhuma. Porque, segundo eles, para mim, pegava mal. O prefeito era meu cunhado. Nem iluminação frente à escola eu pedi para a prefeitura. Comprei 10 luminárias completas e foram instaladas pelo antigo funcionário da prefeitura, o senhor Coruja. Não sei se existe ainda. Sem falar que para termos água e luz, precisamos comprar 200 metros de cano para que a Corsan ligasse a nossa água. E todos os postes e fios e tudo necessário, nos 200 metros também, pagamos a prestação à Tecma Engenharia. Além do saneamento das construções, tivemos duas vezes 400 metros de cerca de tela roubados, deixando o terreno novamente a descoberto. Os ladrões foram os nossos principais inimigos. Estávamos construindo um centro social de 15 metros por 5,5, com dois banheiros. Todas as aberturas de ferro feitas na pradela, pagas a prestação por nós. Esse centro social, no ano seguinte, nós faríamos a primeira festa de 15 anos das meninas, com as roupas confeccionadas por elas e a música ao vivo também produzida por elas. Eu sempre disse e digo agora, desafio alguém que diga que me dê um saco de cimento. Infelizmente, desse centro social, nos roubaram todas as paredes e as aberturas e derrubaram as paredes. Só nos resta as fotos como comprovante. Aí as paredes viraram aterro numa parte mais alagada do terreno. Enfrentamos também boicotes de autoridades durante toda a nossa história. Primeiro boicote. Não nos ajudaram a ganhar o terreno, precisamos procurar no Rio de Janeiro. Segundo, tem muitos, eu só vou citar quatro. Segundo boicote. Sonegaram-nos a chegada do convite para o primeiro encontro de escolinha no Rio Grande do Sul. Já existíamos no Brasil, mas não no Rio Grande, e muito menos em Uruguaiana. Muitas vezes eu ouvi na antiga delegacia de educação, para nós, a tua escola não existe. Um dia eu disse, mas devia existir. Porque houve uma ata, houve uma solenidade de fundação, há uma ata e assinatura e fotos de vocês. Só que vocês esqueceram que ela existe. Terceiro boicote. Sonegaram-nos a chegada de um convite para o primeiro encontro de escolinhas do Rio Grande do Sul. Já existíamos no Brasil. Já éramos conhecidas em outros países, nos congressos latino-americanos. E não existíamos no Rio Grande do Sul, muito menos em Uruguaiana. Eu só soube desse encontro, eu estava chegando de um congresso. Foi muito difícil, mas eu arrisquei tudo e fui, mesmo sem licença da delegacia. Quando eu estava chegando, encontrei um pedacinho bem pequenininho de um jornal que um cunhado meu havia deixado. Eu entrei, estava na mesa, na minha frente. Aí eu entrei em contato com os organizadores, era na SEC, e perguntaram, mas não te entregaram? E eu disse, não. Aí elas providenciaram imediatamente, me mandaram, e eu mandei pela volta do ônibus. Foi a escolinha que mais cedo devolveu o seu...
Mais 10 minutos.
Terceiro. Sonegaram-nos um convênio com a Secretaria de Educação, que nos dava, nos cedia até 5 professores. Só ficamos sabendo 11 meses depois, porque um professor chegou na delegacia e encontrou perdido numa gaveta. Aí eu perguntei à delegada, por que não nos avisou? Não tem um professor nem para nós, vão dar para ti. Não precisava me dar, só não sonega a informação. Quarto boicote. Sabendo de um seminário maravilhoso, com sucesso em todo o Brasil, com um tema importantíssimo, a gentileza como compaixão, justiça e paz. No momento em que vivemos, isso é importante. Imagina para os professores. Não hesitamos e em poucos dias havíamos contatado e montamos o seminário em Uruguaiana. Sabendo que a dificuldade financeira dos professores, oferecemos 45 ingressos para os professores. Para que tivesse mais segurança na entrega, nós entregamos à coordenadoria, achando que estariam lá os 45 professores. Eles não apareceram, simplesmente porque não lhes foi entregue o convite. Com a mudança da sede própria, enfrentamos o preconceito dos alunos, não, das famílias dos alunos do centro da cidade. Então resolvemos optar só pelas crianças da vila. Tudo corria às mil maravilhas com a criançada, até que a COBEC se instalou ao lado da escolinha. Aí começou o nosso martírio, a perda das nossas meninas para os caminhoneiros, a nossa luta com as famílias, porque a educação é a longo prazo. A prostituição, a renda imediata. Sabíamos de crianças nossas, entregue a caminhoneiros, que a menina tremia e dizia, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí tranquilizavam, vai, ele te ensina. Meninas vendidas por 50 reais. Numa casa havia um senhor e disse que encerrou duas meninas. Eu conversando com elas, eu disse, não vão até onde estão esses homens, não deixam eles te pegar. A menina disse assim, ele não me pegou, professora, eu só fiquei olhando. Eu teria muito o que dizer. Dei vagas para escolas, tenho comprovantes. 2 vagas, 5, 10 vagas. Para aluna, aquele é o pior aluno. Filho de prostituta, de marginal, de presidiário, o pior aluno. E lembro assim, numa escola, chegou a professora trazendo as 10, aqui são as nós das piores, Yolanda. E aquela fulana ali é a pior de todas. Aí a criança, chegaram todas, tá, recebi, no final da aula, a menina disse assim, professora, a senhora vai gostar de mim. E eu disse, mas eu gosto de todos os meus alunos. Eu disse, não, já vai gostar de mim porque eu estou gostando da senhora. Porque na outra escola, as professoras me odeiam, mas eu também odeio elas. Mas a minha mãe diz que eu tenho que estar lá, aguentá-las, para que eu poder ser o que eu quero ser. Eu digo, o que tu queres ser? Eu quero ser artista, eu quero aparecer, eu quero ser aplaudida. Aí a menina era um sucesso. Nessa época, eu usava muito vestido longo e turbante. Aí elas começavam a vir com as vestidas das mães, amarrado na cintura, botavam qualquer coisa na cabeça e ficavam lindas. Com todas essas coisas assim, que as crianças serem vendidas, a coisa horrorosa. Procuramos os conselhos estaduais, promotores, juízes, mas foi sempre uma luta desigual. Não encontrando respaldo nas autoridades, eu tinha uma dor no peito, não dormia. Caminhava pelo pátio à noite sozinha, sem saber o que fazer. Aí resolvi fechar a escola por um mês, para decidir o que fazer. Aí resolvi fechar a escola, reabrir a escola só com meninas, porque seria mais fácil orientá-las e protegê-las. Engano nosso. Aí encontramos contra nós a guerra dos meninos e dos homens. Por todo o tempo, precisamos nos defender de bandidos. não só de favelas, mas de gabinetes. Vejam o resto de mulher que eu sou, bem diferente de quando eu cheguei em 73. Sempre tendo que enfrentar inimigos poderosos. E com muita dor. Eu digo a vocês que neste momento eu estou sendo boicotada por uma autoridade. Vai ser a luta mais difícil da minha vida. Mas, com muita dor no coração. Mas eu vou enfrentar. E ele vai ver que o bem é muito mais forte que o poder. Quando ele nasceu, eu já trabalhava em favor dos pobres, sem benefício nenhum para mim. Certa vez, sentindo-me completamente desamparada, reuni documentos e fui a Porto Alegre, apoiada em duas muletas. Fui aos conselhos estaduais, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Mulher, ouvidoria da Brigada Militar, da Promotoria. A ouvidoria da República, um senhor com os pés sobre a mesa, quase todo o tempo me atendeu assim. E não queria registrar o meu depoimento. Aí, e por sinal, foi o mais bonito. Ele era um psicólogo. Mas ele dizia, aqui a gente é só ouvidoria, não tem poder de decisão nenhum, não vejo por que registrar. Mas eu insisti tanto, e ninguém me tira a ideia de quando eu decido uma coisa. Ao retornarmos, eu fiz um relatório, acrescentando os depoimentos que eu fiz, e andei em todos os órgãos oficiais, protocolando o que eu havia falado contra eles. E, inclusive, seu Raul, do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, me disse, professora, vão lhe chamar. Eu disse, mas eu quero que me chame. É isso que eu quero que me chame. Mais rápido do que eu pensava, quando eu terminei de fazer a volta nos órgãos aqui de Uruguaiana, cheguei em casa e já estava uma intimação do promotor. Não lembro bem, mas vocês sabem bem. Respaldado pela Magna Carta, tudo aquilo. Me intimava para no dia seguinte eu ir lá prestar conta pelo que eu havia feito em Porto Alegre. Isso aqui, vocês vão me desculpar, mas eu preciso dizer. Nem está escrito. Quando eu cheguei, era 15 para as 11 a hora que ele pediu. Cheguei na promotoria, sempre terminou.
Pode dar continuidade.
Aí, quando eu cheguei, eu tomei um chá de banco lá. Aí, quase meio-dia, ele saiu com uma moça e me olhou assim. E a senhora? Eu disse, levantei, eu sou a professora, que o senhor intimou para vir aqui, que eu fiz denúncia contra o senhor, em Porto Alegre. Aí ele disse assim, a moça vai tomar seu depoimento. Eu disse, o senhor não vai estar presente? Ele disse, não, mas ela é muito competente. Isso está gravado em mim. Ela é muito competente. E saiu. Mas me disseram que ele deu a volta e estava me olhando. Aí chegou a moça e disse, a senhora, comece do início. Eu disse, do início? Mas do início é muita coisa. E ela disse, não, mas é do início. Então comecei a sintetizar. Chegou no momento, quando eu falei, ela disse assim, mas isso não é política, é politicagem. Você que está dizendo. Tá. Ela digitou, eu acredito, com umas três folhas. Com um sinal que eu não imperceptível, ela pediu licença, levantou e ele entrou. Ele entrou, a moça saiu, ele entrou, passou a chave na porta e colocou no bolso. Expressão fisionômica é uma coisa que me encanta. Aprendi com uma professora na faculdade. Porque a expressão fisionômica diz tudo o que a boca não fala. E isso eu entendo. Aí ele, virado assim, eu olhava ele num 3/4, ele olhava e lia assim. Depois, virou para mim, como se tivesse visto a coisa mais linda. Mas com a primeira pergunta, eu já vi que eu estava ali como uma ré. E para ser crucificado. Aí comecei a conversar, comecei a falar. E tudo que eu dizia era normal. Mas isso é normal. Quando eu falei na violência contra as meninas, ele baixou a voz e chegou e disse assim, ora, professora, quem não sabe que as meninas estão todas violadas? Na na cidade, no estado, no país, no mundo. Aí eu levei para o outro lado. Ah, o estímulo que davam para as crianças se drogarem, para as crianças roubarem, para as... tudo isso era normal. Tudo era normal. Aí eu comecei a voltar, estou sintetizando, comecei a voltar as coisas que me roubavam, que a comunidade e os ladrões me roubavam. Aí onde mostrei o centro social bonito, que no museu, estou organizando um museu com a nossa história, isso poderia ser visto. O centro social lindo, com todas as aberturas feitas na Pradela. Depois eu mostrei para ele, sem aberturas e as paredes derrubadas. Sabe o que ele me disse? Pegou assim, quem me garante que a senhora não mandou derrubar essas paredes? Aí eu lhe disse, ora, professora, ora, promotora. Sou professora que já recebi medalha de bronze e diploma de honra médica, homenagem do Exército. Galeria das Mulheres Pioneiras, mas não é isso que eu quero. Eu quero respeito e segurança por uma coisa que eu faço de graça e que não sou paga para cuidar da criança. Aí ele me disse assim, meus parabéns pelo seu trabalho. Eu não apertei a mão dele. Ele estendeu de novo, não apertei. E ele disse... Quando a senhora tiver uma coisa mais convincente, volte aqui. Levantou e saiu. Eu andei 2 quadras e tinha impressão. Soltei e me agarrei numa árvore. Não quis chamar filha. Chamei uma irmã e disse, eu, agarrada na árvore, eu disse, vem aqui que eu vou ter um infarto. Onde tu estás? 1 quadra da promotoria. Meu Deus, o que tu está fazendo aí? Eu disse, depois falamos. Ela me levou para a casa dela, me colocou num colchão que tremia, me deu um chá. Quando eu melhorei, ela me disse, o que tu vai fazer agora? Eu disse, agora nada. Vou esperar que ele pense que me ganhou. Passados 5 meses, levantei de manhã, quase tudo manuscrito. Eu fui reclamar alguma coisa de um papel, e aí ela pegou assim, aqui, assim. Eu disse, não, aí não está. Como que a senhora não sabe que não está? Porque o meu manuscrito, eu sei onde está. Então, quase tudo. No Departamento de Documentos Históricos do Brasil, em Brasília, tem toda a nossa história. Aí, levantei de manhã, escrevi, registrei a assinatura e enviei para a Presidência da República e Ministério de Justiça e Segurança. Com esses documentos comprovando, passei para as outras cópias e retornei a todos os conselhos estaduais. Quando cheguei no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o seu Raul, se eu não esqueço o nome, disse, professora, pensei que a senhora tinha desistido. Eu disse, não sou de desistir. Deixei passar o tempo. Aí passamos para uma sala e mostrei o documento. Que um dia eu gostaria de mandar para cá. Ele é uma cópia. Ele é bordado de carimbos. Aí ele, quando leu assim, ele botava as mãos assim. Né? Eu tinha certeza que tinha uma coisa que dizia que a palavra do promotor não era verdadeira. Aí ele chamou o pessoal do Conselho Estadual da Mulher e do Idoso, que é no mesmo prédio, e fizemos uma reunião. Aí ele perguntou, a senhora quer ir adiante, né? A professora disse, quero. E aí eles me encaminharam ao corregedor. Eu fui ao corregedor. Aí ele leu e disse, a senhora precisa ir para outro. E me mandou a um outro corregedor. A pessoa mais educada que me atendeu. Ele iniciou pedindo desculpa por ter me feito esperar 13 minutos. Porque estava atendendo um casal com uma criança. Tem uma coisa linda com esse senhor. Que ele é... Uma coisa que eu coloquei, que eu esperava que esse promotor não fosse igual ao padre Fiuza, professor de Rui Barbosa, naquele episódio da declinação. Só pus assim. Quando eu cheguei depois dos outros, ninguém me perguntou qual era o episódio. Aí ele leu, ele tinha uma técnica, eu acho. Ele leu o documento e passava a mão, ele leu por 3 vezes. Depois disse, a senhora pode me contar isso? Eu tinha vivido aquilo. Isso está gravado em mim. Aí contei tudo. Ele chorou e disse: esse promotor precisava trabalhar com a senhora e aprender com a senhora. Eu posso marcar um encontro com ele agora. E eu disse: não. Com ele, só diante de um juiz, pelo que ele me fez passar. Aí ele escreveu. E de onde disse, com toda aquela linguagem deles, que foi sugerido à professora, um encontro, o que foi prontamente rechaçado. E vejam a humildade dele. Ele me deu, assinou e me deu. E disse assim: professora, antes de ler, antes de assinar, leia. E diga-me se eu não cometi nenhum erro de português. Eu disse: o senhor está brincando comigo? E ele disse: não. Meus parabéns, a senhora escreve muito bem. E me perguntou: o que que a senhora quer que eu faça com ele? Que tire-o de Uruguaiana? Eu disse: não, eu quero que ele continue me vendo. Eu havia pedido uma audiência pública em Uruguaiana. Por 5 vezes ela foi cancelada. Quando soube que ia sair, pedi para me inscrever. Eles não aceitaram. Só que um sobrinho meu, que trabalha na Assembleia, é que secretariava. E ele já levou um susto quando me viu no Rotary, espalhando os folders da escolinha. E uma pasta na mão. E não me davam... quase nunca me dão hora para falar. Eu levanto, fico com a mão levantada. Não. Eu me paro e fico assim. E costumam me dar a palavra. Não gostam de me dar a palavra. Mas aí, eles não pensavam. O meu sobrinho disse: não te preocupa, tia. Depois que todos falaram, ele botou na minha mão. Fui eu que encerrei. Ele pensou, e aí ele fez assim, na mesa. Mas eu não citei o nome dele. Eu citei muitas coisas. E entreguei aquela pasta com toda essa documentação. Mas não acontece nada, né? E mamãe, tudo é tristeza. Tem uma coisa muito boa agora. Só com o vencimento de professora, eu não poderia construir aquele patrimônio. Só em plantas, nós temos plantas raras de origens distantes. As árvores de grande porte, revestidas de orquídeas. Diz que eu tenho lá uma pessoa especializada, o maior número de plantas raras da região. Quero colocar plaquinhas de alumínio gravada, o nome e a origem das plantas. Mas eu estou saindo de cena. Só que antes de sair de cena, tem essa batalha, que acho que é para encerrar com chave de ouro a minha história. Eu vou ganhar. Vou mostrar para este guri que o bem sempre vence. Sempre vence. E eu escolhi, para me suceder, uma outra guerreira. A nossa querida Márcia Fumagalli. A Márcia vai tomar conta desta filha que pariu em 73. E que ela cresceu e cresceu muito. Deixou de ser escolinha. Vai ser uma grande escola de arte de Uruguaiana. Está com a Márcia. E eu devo tudo isso à minha amada associação dos funcionários públicos do Estado. Nós estamos em ano eleitoral. Os diretores estiveram aqui porque achando que a gente poderia ter conseguido para do dia 24. Esteve um dos maiores diretores. 2 diretores estiveram aqui. Mas eles pedem desculpa à Uruguaiana por não estarem neste momento. Mas eles sabem que com eles, com o que eu trabalhei com eles, eu pude deixar esse legado tão lindo que vai melhorar a vida das nossas crianças, principalmente as nossas crianças pobres. O nosso espaço é tão bonito. É tão bonito que encanta me dizer. Escolinha de Arte de Uruguaiana,
um alagado transformado em paraíso. E eu fiz para a associação, que não sei como faria agora, porque eu quero fazer um agradecimento ao Rafael, ao vereador Rafael. E recebo agora que mais uma rua que nos pedimos. Tem o nome da nossa saudosa professora, Diva Zatra, à frente da escola. Então, a escola está situada na rua Professora Celi Lisboa, esquina Diva Zatra. E eu espero que o Rafael continue, porque nós temos a nossa vila lá, que não tem nome. Chamam a chácara da a antiga horta da prefeitura, não sei o quê. Mas nós queremos que vocês aprovem para que seja Vila da Paz. Vila da Paz. Não importa os tiros que atravessam a nossa vila. E tem outras, há outras ruas ali. Há becos e há ruas, parece que há mais três. Eu peço a vocês que possam aceitar que sejam todos com o nome de professores. Pega toda aquela parte da frente, a rua, vai até a Sadia, até o Caíque, um quadrado ali. A gente gostaria que fosse Vila da Paz. Houve uma oportunidade, eu criei uma fundação, Associação Amigos da Paz. Temos 700 e poucas pessoas, mas ficou parado também, no tempo. Quando nós impostamos a primeira diretoria, nós fizemos todo um caminho na sede dos federais ali, todo o caminho com bandeirinhas brancas. E conseguimos levar toda a vila para aquela reunião. E cada um saiu com a sua bandeirinha e colocou na frente da sua casa. Eu tenho a foto, todas as casinhas com a bandeira branca. E eu mantenho, desde 2001, uma bandeira branca pedindo paz para o mundo. Só não está lá quando ela se rasga. E agora que eu estive com várias hospitalizações, eu não sei nem se tem a bandeira, mas eu quero pedir à minha sucessora que mantenha com as bandeiras. Há um outro, nós temos um espaço com bandeiras. E temos também espaço para a bandeira de convidados quando chegam nas nossas festas. Eles podem trazer suas bandeiras. É isso. Teria muito mais a dizer, mas já sei que gastei além do tempo. Eu agradeço pela paciência. Vocês não imaginam quanto eu estou feliz e confortável no entardecer da minha vida. É uma aurora muito linda que vejo diante da nossa sucessora. Muito obrigada.
Parabéns, professora Yolanda Zambuja. Vindo da senhora, não seria indiferente para nós e para a sociedade uruguaianense. Estamos emocionados e agradecer por tudo que a senhora fez, por esse grande legado que a senhora deixa e esse grande ensinamento para todos nós. Porque o amor, o carinho que a senhora levou para os que mais precisam, para aquelas crianças carentes, isso vai ficar gravado na história de cada uma delas, nas famílias. E estou bastante emocionada. Parabéns, Márcia Fumagalli, que recebe, né, a Escolinha de Artes Uruguaiana. É uma grande missão, Márcia. E que Deus venha iluminar sempre. Parabéns. Vamos fazer um intervalo agora para fazermos o registro fotográfico.